Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado originalmente em inglês em 1980 e lançado em português pela Kobogó em 2024. O livro africano, sem título Cosmologia dos Bantu Congo, reúne investigações e palestras de Kimbandende Kiabunseki Fukial, pesquisador congolês formado tanto por sistemas africanos de conhecimento quanto por instituições acadêmicas ocidentais. Não se trata de uma narrativa linear nem de um manual religioso, é uma síntese introdutória, porém conceitualmente exigente, de princípios cosmológicos Bantu-Congo. A obra examina modos de compreender a vida, a pessoa, a comunidade, a ancestralidade e as relações entre dimensões visíveis e não visíveis da existência. Sua importância para leitores brasileiros decorre também da ligação histórica entre povos de matriz bantus, especialmente da região hoje associada a Angola e ao Congo, e a formação cultural do Brasil sob a violência da diáspora escravizada, traduzida por Tiganá Santana. A edição propõe um acesso em português a um pensamento elaborado a partir de seus próprios referenciais linguísticos, espirituais e comunitários, em vez de reduzi-lo a categorias europeias previamente dadas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, cosmologia Bantu-Congo como sistema de relações e não como coleção de crenças. O eixo do livro é a apresentação da cosmologia Bantu-Congo como uma forma organizada de interpretar a realidade. Em vez de tratar cosmologia apenas como uma explicação sobre a origem do universo, Fukial a vincula às maneiras pelas quais uma comunidade compreende a vida, a continuidade, a responsabilidade e o lugar das pessoas no mundo. Isso desloca o leitor de uma noção individualista de existência, a pessoa não aparece como unidade isolada, mas como alguém constituído por vínculos com a linhagem, a coletividade, o ambiente e os ciclos vitais. A consequência analítica desse enquadramento é importante. Práticas, nomes, ritos e formas de transmissão de conhecimento não podem ser avaliados como costumes dispersos ou simples folclore. Eles participam de uma visão coerente de mundo. O livro, portanto, convida a considerar que categorias como religião, filosofia, educação e organização social podem não estar separadas da mesma maneira que em tradições acadêmicas ocidentais. A leitura exige cautela contra generalizações Fukial, trata de referências Bantu-Congo específicas, e não de uma essência homogênea de toda a África ou de todos os povos Bantu. Sua contribuição está justamente em restituir densidade conceitual a um sistema de pensamento situado, historicamente transmitido e dotado de vocabulário próprio. Em segundo lugar, conhecimento ancestral e transmissão cultural como formas de elaboração intelectual. Fukial escreve a partir de uma posição que recusa a oposição automática entre saber tradicional e pensamento rigoroso. Sua trajetória, associada à pesquisa, à educação e às tradições Bantu-Congo, sustenta a relevância de conhecimentos transmitidos por língua, memória, ensinamento comunitário e prática ritual. O ponto não é idealizar toda a tradição como imune à crítica, mas reconhecer que a produção de conhecimento ocorre em instituições e meios diversos dos formatos universitários modernos. Na cosmologia apresentada, a ancestralidade não é somente uma referência ao passado familiar. Ela integra uma continuidade que orienta a formação da pessoa e as obrigações diante da comunidade. Essa perspectiva ajuda a entender por que preservar línguas, modos de nomear e códigos culturais é também preservar ferramentas de pensamento para o leitor. O ganho é metodológico, compreender uma tradição requer perguntar como ela define autoridade, experiência, memória e evidência, em vez de exigir que ela se legitime apenas por critérios externos. A reunião de investigações e palestras reforça esse caráter de circulação pedagógica do saber. No contexto brasileiro, o tema permite abordar heranças africanas sem convertê-las em símbolos genéricos de identidade, observando a especificidade de processos históricos, diásporas e reelaborações culturais. Em terceiro lugar, a crítica à exploração intelectual e os limites de interpretar a África de fora. Uma dimensão distintiva do pensamento de Fukial é sua crítica ao que chamou de exploração intelectual, a apropriação e interpretação de realidades africanas por observadores que não dominam as línguas, os códigos culturais e as bases espirituais dos contextos estudados. A crítica não equivale a proibir todo diálogo intercultural ou toda pesquisa realizada por pessoas externas a uma comunidade. Ela aponta um problema de método e de poder quando conceitos locais são traduzidos depressa para categorias prontas. Podem perder suas relações internas e ser transformados em versões simplificadas do que efetivamente significam. O livro torna visível que uma cosmologia não é acessível apenas pela observação de rituais ou pela classificação de objetos. Ela demanda atenção às palavras, às relações sociais e aos princípios que organizam a experiência de seus participantes. Esse aspecto é particularmente relevante para áreas como antropologia, história, filosofia e estudos da religião, cujas tradições frequentemente classificaram saberes africanos por lentes coloniais. A posição de Foucault propõe maior responsabilidade interpretativa, explicitar os limites do tradutor ou pesquisador, ouvir interlocutores qualificados e evitar confundir a descrição externa com a autocompreensão de um povo. A edição brasileira, mediada pela tradução de Tiganá Santana, torna essa questão concreta, pois traduzir é também decidir como preservar diferenças conceituais sem torná-las incompreensíveis. Em quarto lugar, nomeação Dumbudulu e a identidade ligada à biografia e ao clã, entre os temas associados à obra de Foucault, está a onomástica, referida como um Dumbudulu. Nessa abordagem, o nome não funciona apenas como etiqueta administrativa, nem como escolha individual desvinculada de contexto. Ele pode condensar uma biografia, uma posição na linhagem ou no clã e uma relação com a comunidade e o universo. A importância dessa ideia está em mostrar que identidade, linguagem e memória coletiva se entrelaçam. Ao nomear, não se registra somente quem alguém é no presente. Pode-se situar essa pessoa em redes de pertencimento, responsabilidades e histórias compartilhadas, para leitores acostumados a tratar o nome como dado neutro. O tema abre uma via concreta de acesso à cosmologia, conceitos amplos sobre pessoa e ancestralidade aparecem materializados em práticas de linguagem. Ao mesmo tempo, a análise impede que se suponha uma equivalência imediata entre formas de nomeação Congo e hábitos contemporâneos brasileiros. A contribuição do livro é oferecer critérios para perceber diferenças de concepção, não fornecer uma fórmula universal de identidade. Esse tópico também ilumina por que a atenção aos termos originais importa tanto. Traduzir um nome, um título ou uma categoria de parentesco apenas por sua aparência mais próxima em português pode apagar as funções sociais e cosmológicas que lhe dão sentido. Assim, a onomástica se torna um exemplo preciso da relação entre língua, conhecimento e mundo social. Por último, a edição brasileira e o diálogo transatlântico com a formação cultural do Brasil. A publicação em português amplia o alcance de Foucault em um país cuja história foi profundamente marcada pelo tráfico transatlântico de pessoas africanas escravizadas e pela presença de povos de línguas bantu, a relevância brasileira do livro, contudo. Não decorre de uma busca por origens puras ou de uma tentativa de explicar toda a manifestação afro-brasileira diretamente por uma única matriz Congo. O valor está em disponibilizar instrumentos para reconhecer continuidades, deslocamentos e transformações ocorridos entre a África Centro-Ocidental e o Brasil. A tradução de Tiganá Santana é parte central dessa mediação. Não um detalhe editorial, ela enfrenta a passagem entre línguas, repertórios culturais e debates intelectuais distintos. A edição inclui ainda uma entrevista conduzida pelo tradutor com Makota Valdina, reconhecida por ter sido a primeira pessoa a traduzir textos de Foucault para o português. Além de textos de apresentação de Leda Maria Martins e Wanderson Flor do Nascimento. Esses materiais situam o livro num campo brasileiro de reflexão sobre memória, culturas negras e produção de conhecimento, para estudantes e pesquisadores. A obra pode ajudar a substituir referências abstratas a uma cosmologia africana, por atenção às tradições nomeadas e às condições históricas de seu deslocamento. Para leitores não especializados, ela oferece uma entrada exigente, mas acessível, para pensar herança cultural como processo vivo e plural, em conclusão. O livro africano sem título Cosmologia dos Bantu Congo é recomendado a leitores de filosofia africana, antropologia, estudos da religião, história da África, estudos afro-brasileiros e tradução, bem como a quem deseja examinar as matrizes bantu presentes na história brasileira com maior precisão. Também pode ser útil a educadores e agentes culturais que buscam referências para tratar conhecimentos africanos sem reduzi-los aos a datas comemorativas. Repertórios estéticos ou equivalências apressadas com categorias europeias. Seu benefício intelectual mais imediato é alterar a pergunta de partida em vez de indagar se uma tradição africana corresponde aos modelos usuais de filosofia ou ciência. O leitor é levado a investigar como essa tradição organiza seus próprios conceitos de pessoa, comunidade, linguagem, memória e continuidade da vida. A obra se distingue de introduções panorâmicas sobre cultura africana porque se concentra em uma cosmologia Bantu-Congo determinada e é escrita por um pesquisador profundamente vinculado a esse universo de pensamento. Essa posição não elimina a necessidade de leitura crítica ou de contextualização histórica, mas reduz a distância entre o objeto estudado e suas categorias internas. A edição brasileira acrescenta uma mediação relevante, com a tradução de Tiganá Santana e materiais que conectam a obra aos debates locais. Mais do que oferecer respostas rápidas sobre África ou diáspora, o livro fornece vocabulário e critérios para leituras mais responsáveis. Sua maior singularidade está em articular saber ancestral, reflexão conceitual e crítica dos modos coloniais de produzir conhecimento, preservando a especificidade cultural do pensamento Bantu-Congo. Se você quiser apoiar Kimbanden de Kia Bunseki Fukial, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!